Alô, alô?
Alô, tá me ouvindo?
Sim, senhor. E o senhor está me ouvindo?
Positivo.
Então tá bom. Como que você tá?
Tá tudo bem, que nem eu te falei. Eu comecei a meditar e a meditação, assim, é um negócio bizarro, né?
Tem
E Matheus?
E aí, mestre?
De boas? Como é que tá?
Firme e forte. Graças a Deus.
Eu acho que a gente espera mais 5 minutos. Putz, eu tô ouvindo minha voz. O que que tá acontecendo? Espera que eu vou sair e entrar de novo.
Parece que ela tá num potinho, tá ligado?
Eu acho que tá. Isso é meio dessa vibe.
Pode ser. Ó, vou ser bem sincero com vocês. Como vocês falaram que ia ter que esperar, jogando competitivo de COD rapidinho.
Meu Deus.
Vocês falaram que tinha que esperar, né? Então...
Tá de boa.
Mas eu tô ouvindo e tô falando.
Tudo bem. Tá bom.
É raiz, né? O podcast é raiz. O cara tá jogando, a gente vai falar sobre jogos. O cara tá no competitivo.
É isso, é o cúmulo.
Fazer o quê, né? Eu tenho 20, são 15 anos de gameplay no PC já.
Ô, Paulo, mas eu preciso só botar uma nota em Mindfulness. Porque, mano, tu consegue entrar num fluxo de estado de mente que você mergulha, assim. Sabe a Monja Coin?
Eu tô ligado.
Chama estado alfa, o estado meditativo.
Ah.
É muito louco.
Meu Deus.
Recomendo.
Ô, Rita, na verdade, eu vou ser bem sincero contigo. Como eu te falei, eu comecei a meditar faz, tipo, 2 meses, sabe? Então, até criar, tipo, esse rolê.
Hábito.
Conseguir, vou parar agora 20 minutos e vou, tá ligado? É um bagulho bem, assim...
É só trabalhar a respiração durante o dia inteiro. Tem um canal que chama Vibrando Alto e o outro que chama Carlos Cassaú, que eles falam de espiritualidade, que é tipo... É só a gente olhar para uma outra dimensão do nosso ser. Tipo,
entendi.
Não tem nada a ver com religião nem nada, é tudo energia.
É muito doido isso, né?
É loucurado. Acho que a gente tem que pular a quarta barreira, dar uma de Deadpool.
Muito
pular a quarta
bom,
barreira e falar com nós mesmos, assim. Falar assim, ô criador de mim, vamos ajudar?
E
vamos começar a ajudar.
Por que que você acha que eu não faço isso? E por que que você não faz isso?
Pra mim isso? eu entrei no assunto agora.
É que você falou um negócio que dá pra fazer.
Isso, não, eu imaginaria.
Conversar com o seu criador.
É que do jeito que o Deadpool fala, é tão realista. Ele olha.
É, mas é porque é real.
É real, meu. Tá loucurada. Pensando que tu acha que é um personagem, o Deadpool?
Aquilo é ele! É louco demais.
Mas às vezes, eu não sei se vocês têm esse teto. Tipo, eu faço isso às vezes. Tipo assim, eu faço de vez... Mas é que o cara, eu acho que a gente só se dá conta quando a gente faz uma merda, né? Daí tu pensa, meu Deus, cara, como é que tu foi tão idiota, sabe? Tipo, daí eu me puxo, tipo, como se eu puxasse minha orelha. Tipo, meu, tu é muito burro, tá ligado? Faço isso direto.
Eu posso te dar um exemplo que eu pensei nisso. Foi, hoje é quarta, né? Foi ontem, então. Eu tava de boa no serviço, tá? De boaça, tipo. Só que eu tô muito mal do estômago. Meu, eu só olhei pro meu supervisor e falei assim, ô, meu querido, eu vou pra casa rapidinho. Já vem. foi um dos piores dias da minha vida.
Ai, ah, aí?
O cara entrou aí o
grego. Mano.
Entrou o friend.
O famoso. A gente já gravou até um episódio aqui de podcast. Pô. Não, tô brincando, de boa.
É, mentira, foi dois.
Foi dois. Não foi.
É, o Luan, você bota um fone aí.
Certo. Então, mas eu tô de fone, só detalhe.
Tu tá nos ouvindo no alto-falante ou no computador?
No alto-falante.
Por isso.
Ah, tá, então... você não pode ouvir a gente pelo fone?
Tá, peraí. Não, eu tava jogando Guitar Hero só. É que eu sou jornalista velho, mano, eu gosto de escrever esse bagulho de podcast.
Bem-vindo. É o futuro, mano, o futuro é podcast.
Então, mas eu queria saber quando exatamente, porque, tipo assim, eu sei algumas coisas do futuro, mas o podcast eu não consigo ver qual é o ponto de flexão que ele vai se encaixar.
Eu vejo podcast como uma cultura de influencers, na verdade. Dependendo da pessoa que tá no podcast, vai influenciar as pessoas que quererem ver. Um bom exemplo disso é aquele Flow Podcast.
É um ponto.
Por exemplo, que é o Monark e Igor 3K, que já tem um público deles, daí eles formam a quadrilha deles, digamos assim.
As quadrilhas, isso são as comunidades. Legal.
Isso. É, mas quadrilha é muito mais legal de falar.
É muito mais legal de falar.
É bom, quadrilha, legal.
O bonde, a gangue.
Quadrilha.
Quadrilha é legal.
O grupo do rolê.
A razão pela qual as pessoas escutam podcast é muito, assim, tipo... É, elas escutam porque quando tu escuta o podcast, as pessoas têm a sensação de que elas estão numa roda de amigos conversando e tu tá com elas, tá ligado? Uhum. Ou seja, elas vão ouvir esse podcast, elas vão achar mais esses caras aqui.
São muito más. Fala alguma coisa aí pra gente testar seu som.
Vai só pra mim que ficou baixo?
Não, tá mudo.
Sem retorno.
Sem retorno.
Beleza. Aí, show. Beleza. De bola, vamos lá.
Vamos começar, então. É, bem-vindos e bem-vinda, né? Tá começando mais uma edição do Pet Papo, que é o podcast do Programa de Educação Natural, Educação Física, da URGS, né? Que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui hoje eu tenho convidados muito especiais. Na verdade, é tanta gente que eu tô me sentindo até abraçado mesmo em cenário de pandemia, né? Mas tô bem feliz mesmo de receber vocês. Porque hoje, na verdade, é uma continuação do outro programa, porque no outro a gente entrevistou um outro menino que joga LOL e tal. E aí, nesse programa de hoje, então, é a segunda parte dos cenários do eSports. E aí, se vocês puderem se apresentar rapidamente, eu agradeço demais. Ah, eu sou o Paulo, a propósito, sou o Petiano, trabalho no programa de educação tutorial. Se apresentem aí, e é isso.
Quem vai começar?
Sou a Rita, então, ex-petiana. No mundo dos jogos, eu, na verdade, treino na universidade por causa dos jogos, mas mudei um pouco de perspectiva, então eu tô aí mergulhada nesse mar de incertezas, mas é isso.
É isso, então. Beleza. Sou Matheus e... Bah, cara.
Bom, agora sou eu, né? Boa noite.
Peraí, Lu, peraí. O Matheus ia falar alguma coisa só pra...
Bah, todo mundo tá falando da certeza, incerteza, já ia falar, né?
Alguma coisa. Pode.
Não,
que
só...
boa, vai.
Não, só porque o pessoal falou aí que faz faculdade e tudo mais. Não, eu não, infelizmente eu não faço ainda, só dou aula de informática e design. E entrei no mundo dos jogos, assim, online aos 9 anos. Não sou tão velho ainda. Nasci jogando.
E agora, Luan?
É, boa noite, galera. Meu nome é Rodrigo Grego. Eu sou jornalista de games e um nerd de humanas, né? Então, eu trabalho tanto, principalmente com os indie games brasileiros e com processos educativos nos jogos. E agora minha área de pesquisa é gamificação e RPG nos jogos. E é isso. Vamos falar de uns games aí.
Beleza. Bem-vindos, então. A gente, na verdade, aqui, pra quem tá ouvindo, a gente tava fazendo uma conversa antes aqui, e aí a gente tava discutindo como que ia funcionar e tal, e inclusive tinha um de nós aqui que tava jogando, eu não vou entregar ninguém, mas faz parte, né? E aí, então, pra começar, eu queria dizer que a Spotify anunciou hoje que vai produzir conteúdos baseado em LoL, a Riot, né, que é a produtora do LoL, ela anunciou que vai fazer uma parceria com o Spotify e aí vão fazer playlist, podcast e um monte de coisa mais do LoL, né? Então isso já demonstra um pouco como esse mercado tá crescendo cada vez mais, tanto que empresas multimilionárias estão se interessando por isso, assim como a mídia, e a gente vai falar um pouco mais disso hoje, né?
Até a Amazon Prime comprou o Twitch.
Que da hora, não sabia. Nossa.
Virou Prime Gaming.
Não vai ser mais Twitch o nome?
Não.
Ah, que chato. Tirar o nome, cara. Mas será que vai ser roxo ainda?
Sim.
O roxo dava um charme, né?
Vai, é concordar. É roxo. Vai chamar Prime Gaming. É que eu acho que a Amazon Prime, ela tá com um nome bastante hypado e eles aproveitaram e usaram pra essa ferramenta de transmissão de jogos.
É, tô falando isso agora. Se vocês pararem pra pensar, todo mundo que já tinha Amazon Prime, tinha o Prime no Twitch. Não sei. Sim. Se você já tem o Amazon, mas eu tenho um amigo meu que tem. E no momento que tu faz o Amazon, não precisa nem ser pelo site do Twitch. Tu já ganha automaticamente o poder de dar um sub pra alguém.
Mas qual é, Matheus? Eu tenho, na verdade, o Prime faz uns 5 meses por aí. E eu descobri isso da Twitch essa semana. E aí, como eu não sou muito... não uso muito a Twitch, como é que funciona isso de dar o sub pra alguém? É tipo, de se inscrever?
Tu se inscreve no canal da pessoa e ela gera os números da pessoa, né? Quanto mais números, mais propagandas e assim vai ganhando. Que nem assim, pra te fechar a parceria com a Twitch, se eu não me engano, tu precisa de 100 horas e 1000 seguidores, se eu não me engano. Aí tu fecha uma parceria onde ela te dá centavos e centavos a cada anúncio, porém tem que fazer tantas horas. Tantas horas eu não sei te dizer quantas são. Daí tu pode dar o teu Prime pra pessoa. Tipo, daí a pessoa ganha R$2 e a Twitch fica com os outros dois.
Entendi, mas daí, tipo, uma pessoa que tem o Prime só pode dar sub pra uma pessoa.
Isso. Não pra outra sem comprar. E tu pode comprar pra outros usuários da Twitch. Não precisa ser pra outro streamer. Tu pode, tipo assim, Eu, Matheus, quero comprar pra ti, Paulo. De tu dar o teu Prime pra alguém que tu queira. Dá pra fazer isso também. Hoje em dia tá bem, bem chamativa essa questão.
Ah, boa, boa. E eu quero saber, vamos falar a verdade. Eu quero saber como vocês chegaram aqui. Qual foi o primeiro jogo da vida de vocês que vocês lembram? Nossa, eu fiquei uma noite inteira, eu fiquei até as 4. Eu fiquei, não sei, foi o jogo assim que me levou, de fato, pra mundo dos games. Que eu me apaixonei por game, assim. Qual foi o de vocês?
Grego?
Podem começar vocês aí, que são junior. Depois eu fecho a lápide aqui com o Retro Game.
Beleza, então, eu posso... Vai, vai começar?
Tá. Não, vai lá.
Tá bom. O primeiro jogo, assim, foi quando eu tinha 6 anos, na real. Eu joguei o Pokémon Diamond and Pearl, alguma coisa do tipo, não me lembro agora. Que é de 2006, se não me engano foi esse. Eu joguei esse Pokémon e me apaixonei. Foi num videogame que meu pai me deu, não me lembro qual que era agora. Mínima ideia de qual que era.
Game Boy, de repente?
Provavelmente era o Game Boy. Era muito, muito bom. Foi quando terminou a terceira geração, que daí teve spin-off e tudo mais. Hoje em dia eu sei, né? Mas na época eu não sabia nada.
Não, era aqueles que tinha o Color, não sei.
Não, não. Foi um antes do Color.
Ah, tá.
O Color foi... Aí, assim, ficou... O Color, ele foi em 2009, se não me engano, 2010.
Tá.
E... Na época não tinha ainda. Eu me lembro que foi bem antes do Platino. O Platino era 2008 na época.
Eu lembro que eu jogava isso num emulador e era muito bom mesmo.
Hoje em dia tem o OT Pokémon, né? Que é um Tibia de Pokémon. Que é muito divertido. É muito, eu adoro.
Tem PokeMMO, que é juntando todas essas versões, meio que num mapa só, e a galera joga lá como se fosse um MMO. Trocando combate, Pokémon, compra e venda. Eu acho que é o maior MMO do mundo, assim, e legal, né?
É tipo OT Pokémon, só que no OT Pokémon ele pega as histórias de todos os Pokémons e bota pra te jogar na câmera de do Tibia. Sim. O que tem muito player, claro, não chega a ser um jogo gigante, mas tem muito player. O jogo é muito bom.
Sim, é bem interessante. Eu jogo até hoje.
Eu não lembro ao certo se foi o Mario, o Bros ou o Quake, porque o meu primeiro não foi um console, foi um PC daquele quadradão branco de disquete. Foi 2003, 2004, que eu lembro que o meu tio me trouxe um CD com Quake e esses jogos. E eu lembro que eu jogava Quake e eu ficava morrendo de medo depois, porque tinha aqueles monstros horríveis e assustadores, e eu ficava matando eles, mas eu jogava mesmo assim.
Ah, Quake era da hora, nossa, eu lembro também. Eu já vou pegar o embalo da Rita, porque o meu primeiro, eu lembro... Que foi... Provavelmente foi Mario. Que eu lembro que teve um Natal aí. Que a gente ganhou um Super Nintendo. E aí eu lembro... Meu, Mario, né? Clássico. Da minha infância, pelo menos. E aí, Super Nintendo. Pô, vivi a minha vida toda nunca superando o fato de que o melhor videogame que eu tive foi o Super. Porque Play e tudo, PlayStation é muito legal. Mas o videogame, que a jogabilidade e tudo, a perfeição dos gráficos, inclusive, me chamavam a atenção, era o Super Nintendo. Então, é o melhor pra mim. E o que me iniciou foi Mario e tantos outros jogos, né? Mas o Super Nintendo de maneira geral. E, Grego, qual foi o teu primeiro que tu lembra de se apaixonar?
Meu, mesmo gancho que o seu, o videogame, o Super Nintendo, claro. E com a mesma, quase a mesma história da Rita, meu tio. Eu lembro que eu tinha um que jogava um futebol e ele tinha um Super Nintendo lá abandonado em casa. Ele era todo dos esportes, eu tinha uns 6 anos, molecão, não podia ir pra rua. Eu aprendi sozinho a instalar aquele Super Nintendo na TV e me apaixonei. Não foi Mario, né? Todo mundo espera, foi Donkey Kong. Mario era muito bom.
Mas... Donkey Kong é genial, cara.
Donkey Nossa, Kong 3. Tá na minha lista.
Aquela trilha sonora.
Vocês
dois
jogaram. Rita e Matheus, vocês chegaram a jogar Donkey Kong alguma vez na vida?
Eu cheguei quando eu ganhei meu PC. O amigo nerd do meu pai botou um emulador no meu computador que tinha vários jogos.
Eu
tinha
joguei num Play 1.
Tudo. Aí
cara,
tinha.
Eu nem Super Nintendo, cara. Eu juro que.
Era esse mesmo. Tu podia escolher entre. Tinha uns 4 ou 5, 6 personagens. E
que era o Apocalipse, né?
Isso, exatamente. Era muito bom. Era muito, muito,
e querendo
muito,
ou não,
bom.
A gente, quando é mais novo, esses jogos acabam influenciando a nossa personalidade. Então, se a gente reparar agora e perceber, muitos dos padrões que a gente repete são influências que a gente teve quando era mais novo. Tudo bem, eu não saio por aí matando nenhum monstro. Mas é, a gente pode notar que existem esses padrões.
Com certeza.
Ah, a Rita lançou a braba. Meu Deus. Total.
Eu porque acho que aqui total. É team eu... saúde mental, né?
mas eu, Rita, eu, em minha defesa, eu acho que eu mato com os monstros, mas são monstros metafóricos, né? Porque
ah, todo dia.
Perrengue nessa vida louca aí. Que às vezes a gente acaba tendo que tirar força de vontade, de coragem do dedão, mas vai, né? Agora vai. Isso que é bom. Mas, voltando... Ah, lembrei. É, como que a gente... Como que vocês enxergam esse rolê de jogos tomando essa proporção profissional e tal? Porque, por exemplo, se a gente for lembrar, nessa época aí que a gente tava falando do Super Nintendo e tal, assim, tinha campeonato e tal... Porque eu lembro que até tinha um filme que falava disso, que eram os moleques que jogavam, tipo, aqueles joystick e tal, e Super Nintendo. Mas, tipo assim, tinha competição, mas não era dessa proporção que tem hoje, sabe?
Mundial
e tal. E como é que vocês enxergam isso, assim, tipo, de equipe e tal, esse rolê, se vocês já tiveram perto também? Primeiro comenta, tipo, o que vocês acham do geral, e depois é sempre seguindo daí.
Eu vou deixar o Grego começar agora, já que ele me deixou começar na última.
Então, é uma evolução natural, né? É, dos anos 90 tinha muitos torneios, somente na época da guerra de consoles clássica, que era Sega contra Nintendo, Super Nintendo contra o Mega Drive, lá nos Estados Unidos, o Sega Genesis, né? Existia muitos torneios que era para promover, e era um road trip americano. A galera fazia, tipo, um estágio em Nova York, outro em Kota, atravessava o então, essa ideia do meio do videogame já existe, já é antiga. O que aconteceu é o habitual, é a globalização. Antigamente, a estrutura só dava nos Estados Unidos. Agora, meu, ligou um cabo de rede, mano. Então, claro, o público vai aumentar, a vontade de jogar vai aumentar, aí... que tá acontecendo o que acontece hoje em dia, né? Então, eu vejo que não é nada nenhum, tipo, meu Deus, não imaginamos que isso ia acontecer. Acho que já tá, né? Tava escrito.
É, eu vou na mesma lógica do Grego, tanto que, assim, eu acho que quem faz hoje em dia essa questão de campeonatos e tudo mais são pessoas que jogavam antigamente. Por exemplo, antes de a gente fazer o podcast, mas eu até cheguei a dar uma pesquisada pra saber qual foi o primeiro jogo que foi feito o campeonato. Cara, foi Space Wars, aquele jogo que tinha uma navezinha branca, assim, ó, que tinha os pontinhos, meteorinho vindo, tinha que destruir, fazer
ponto. Era Atari, se pá, né?
Era Atari. 72.
Ela era de arcade, feito pelo MIT.
Eu não me lembro, eu tenho que ver qual que foi a premiação. Foi do Atari. Eu não lembro qual que foi a premiação, mas não foi nada grande a premiação. Não foi nem pouco. Foi pela aquela coisa de ser competitivo. Eu vejo que hoje em dia, ao meu ver, não tem mais aquela competitividade de antes, tá? Não tem. Eu acompanho já esportes há bastante tempo. Há bastante tempo. Tipo, Deus, meus 13, na real. E pra mim não tem mais aquela mesma competitividade de antes. Hoje em dia, pessoal.
Tu diz, nem a final de LOL, tu acha? Tipo, sei lá, o CBLOL.
Eu me desanimei de CBLOL, na verdade. Eu prefiro muito mais olhar a Excel, por exemplo.
Eu posso dar um exemplo para vocês, na minha visão, dessa perspectiva, porque eu acompanhei os campeonatos de LOL desde o começo, quando ainda nem era num estádio.
Era na BGL, né?
Na BGS, eu trabalhei como voluntária BGS, na BGS, da Riot Games.
Que ano foi, Rita?
Foi
mais ou menos
em 2000 12. E... Uhum.
12, 13.
Foi na BGS, eu acho que foi em 2013 o ano que eu fui. E eu tive a oportunidade, joguei com o Celu, uns amigos, contra um pessoal da Riot lá dos Estados Unidos. E a gente ganhou um aranzinho. Mas desde aquela época até agora, teve uma ascensão muito grande à área de esportes. É, eu não sei se está mais ou menos competitiva, mas o que eu percebo é que os servidores do LoL em si, eles entraram num nível de toxicidade muito grande das pessoas que jogam, porque as pessoas acabam esquecendo um pouco de viver a vida e vivem só para o jogo, e achando que vão ser um jogador. Então,
exatamente.
É um aspecto muito importante para tomar muito cuidado, Porque assim, pra você ficar muito bom nisso, precisa de muito tempo de jogo, e com certeza tem uma fábrica de jogador na China, por exemplo. Mas...
É o maior exemplo, né? Tanto que a China é campeã há quanto tempo? Em 90% dos jogos.
É, então. E desde então, esse cenário, ele vai tender a crescer mais em todas as outras áreas, mas agora que eu percebo isso, que eu vejo como o trabalho de influenciadores são importantes, porque precisa de alguns influenciadores que jogam para poder mostrar um aspecto saudável da jogatina, não só esse aspecto tóxico.
Exatamente.
Boa, boa.
É, tanto que hoje em dia você vai ver os campeonatos, é xingamento, 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 xingamento. É uma loucura, né?
Não, e justamente quando eu comecei a ver, eu achei um negócio super de boa, né? E aí eu lembro que mas, né, minha visão, eu sou com certeza aqui de vocês três em se falando de LOL e tal, eu sou menos experiente, tá?
Bah, eu tenho CD do LOL aqui em casa, bah.
CD, meu Deus.
Eu ganhei do meu pai, cara. Eu ganhei. Não, não era em banca, teve que comprar pela internet. Meu pai comprou pra mim, que eu tava pedindo na época era um da SWAT, que era um que vinha uma revista, uns CDzinhos com jogos e tal. O salário dele me deu do LOL. E, velho, desde então eu tô aqui. Desde 2010. Eu não parei nesse jogo.
O que tu fez, hein, seu...
olhar pro meu pai, o que tu fez comigo?
Não, capaz, mas eu acho que é que nem a Rita falou, sabe? Tipo, é um rolê desde a infância, eu acho que isso tem a ver com a nossa personalidade e isso faz muita diferença, querendo ou não. Mas eu acho que positivo. Eu acho que aí tem um aspecto muito que nem eu falei, quando eu comecei a ver, eu achei um negócio super saudável de uma pessoa que, como eu não tinha experiência, eu não entendia muito bem o rolê de equipe e tal, e não sabia que tinha esse lado, tipo assim, do xingamento nos campeonatos e tudo, porque... Óbvio que na TV não vai mostrar isso, né? Tal, na internet, assim, de boa, nos campeonatos mesmo, tu não vê isso, até porque eu acho que é regra, né? Isso chega a ser regra, o bom comportamento, tipo, durante os campeonatos e tal?
Sim, em 2015, tem um jogador, o Mylon da PEN, que ele mostrou o dedo do meio na webcam. A Rita deve lembrar disso, que foi um furdunço gigante, gigante. Ele levou ban, não podia jogar, e a equipe perdeu bans dentro do game também.
Caraca.
Então eles pesam bastante por isso. Tanto que a maioria das coisas que eles se xingam, ou é meme, ou é coisa de Twitter que eles levam muito a sério.
É, eu acho que quando, assim,
quando a pessoa começa... Desculpa, perdão,
eu,
então.
Eu que interrompi.
Quando a pessoa começa a viver uma rotina muito pesada, porque, meu, pra ser profissional, tem que ter uma rotina muito pesada. A pessoa, sei lá, eu acho que ela fica frágil na mentalidade.
Fica. Porque, assim, a nossa sociedade, já nesse sistema patriarcal, bélico, que qualquer coisa que você fala, as pessoas já estão preparadas pra guerra. Aí você ainda dá um jogo, 5x5, que é tipo uma guerra. Você acha que vai acontecer o quê? Elas vão vomitar tudo que elas têm de traço ruim que elas pegaram ruim. Traços, não é bom. Traços que não são bons, elas vão vomitar e repetir aquilo de uma forma muito esdrúxula.
Tô ligado. Mas eu acho bom, inclusive, vocês até podem opinar sobre isso, que não sei se vocês chegaram a ver que a Twitch tá direto agora banindo os caras, né? Assim, tipo, né?
Twitch.
Mas eu acho bom, por um lado, eu vi um cara falar, um streamer tava falando, que tipo, a Twitch banir os caras não vai ser o suficiente pra parar e tal. Mas no meu ponto de vista, de certa forma, pode ser que ajude por um tempo, porque daí os caras vão cada vez mais cuidar esse tipo de postura, né? Porque querendo ou não, uma galera, que nem a gente tava falando, uma galera nova, novinha, né? Chega pra jogar aí desde os 7, 8 anos, né? E aí, meu, quando a gente começa a ver outras pessoas mais velhas fazendo isso, tu começa a reproduzir, tu começa a falar palavrão. E eu acho que isso, querendo ou não, é um pouco tóxico e já vai te deixando tóxico pra vida, tá ligado? Então é bom que tenha isso, mas que também a gente não se acostume com... Que na verdade tinha que ter outro sistema de punição, né? Não ser desse jeito, senão a gente vai se acostumando, digamos que tá na merda e vai ficar na merda. Sabe?
Uhum.
Sim. Completando isso, deixa eu acrescentar isso. Também, uhum. A ideia da Twitch, da dona do LoL, da dona do CS, cair em cima, é muito importante. O que vai acabar? Os caras não sabem que não vai acabar a trollagem, gente sem noção. Mas acontece. Quando aparece um fazendo merda e eles banem, eles já deixam explícito que é o quê? É um caso isolado. Se um passa, o que acontece? A empresa tá deixando, é complacente, é tendência, entendeu? Então, mesmo que não vá resolver, é uma mostra de poder. É uma mostra de coragem da empresa falar, a gente não vai incentivar isso, pois a gente quer pegar outro público, quer pegar a criança de 10, 7 anos e, meu, vendo toda essa comunidade tóxica, é claro que os pais vão ficar sabendo uma hora e vão proibir, né? Vão tirar e vai acontecer o que é pior para a empresa, que é perda de público. Então, temos que pensar assim, que não é só um critério certo ou errado, mas também a empresa tem um viés mercadológico por trás. Ela vai impedir, tentar impedir isso para ser menos tóxico, para não perder...
Além do viés mercadológico, vai os princípios também. Então, tipo assim, qual é o princípio de uma empresa que cria um jogo? Causar mais caos e desordem numa sociedade? Então, a reflexão, ela vai bastante além, se a gente quiser puxar.
Boa, boa. E esses dias, só para explicar rapidinho, para quem não tá familiarizado, porque a gente tá muito aqui, a gente fala nos nomes e a gente acha que todo mundo que tá ouvindo sabe, né? Mas o CBLOL, para quem não sabe, é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, tá? E aí, tá rolando ainda, na verdade. Falta só a final, né?
Uhum.
Só a final.
Isso, só a final. E aí vai ser INTZ e a Pain Gaming. Isso, tá. E aí, tá rolando. E aí, se eu não me engano, vai começar em outubro no Japão. É no Japão? A final. Quer dizer, o Mundial.
Ah, esse ano eu não sei onde é que vai ser.
Eu acho que é no Japão, não tenho certeza, mas eu vi antes da gente começar, mas eu acho que vai ser no Japão e tal. Então, esses dias teve a Gabriela Harumi, que ela fez, né, ela fez história, porque ela foi a primeira mulher a disputar uma partida num campeonato oficial da Riot, em território nacional e tal. E foi importante, né, pra gente começar a ver cada vez mais, tipo, equipes mistas e tal. E,
extremamente Rita, importante. Eu ia justamente falar a minha opinião, porque a Riot, eu tava aguardando essa, um tempo atrás, porque assim, a cultura da engenharia, a cultura machista e patriarcal como um todo, ela acaba se refletindo em muitos aspectos, inclusive dentro da própria Riot, porque em nenhum momento havia sido conversado até o momento que aconteceu várias denúncias de formas de sexismo, formas de abuso dentro da Riot, e que isso saiu a público. Então, porque a cultura machista era muito forte dentro da Riot. E isso a gente pode ver como reflexo em qualquer lugar que a gente olha. A gente olha num canto, tem reflexo de uma cultura onde o homem é dominante. E o seu membro domina, como pode dizer.
Eu já ouvi uma coisa, tipo assim, tá, mas as meninas não gostam de jogar porque não são boas jogando, tipo assim, menina, por exemplo, sei lá, minha irmã, digamos, um exemplo hipotético, tá? Digamos, a minha irmã não é boa jogando God of War porque ela não é boa. E não, provavelmente, essa menina que ela não é boa, ela não foi incentivada desde que era pequena a jogar. E aí, consequentemente, ela vai chegar, tipo, com 20 e poucos anos e com certeza não vai saber jogar, sabe?
E existem artigos científicos que comprovam que quando existe um estereótipo e a pessoa está consciente daquele estereótipo, a probabilidade dela seguir aquele estereótipo, por mais que não seja verdade, é muito alta. Isso foi testado tanto dentro das engenharias, quando falam que mulher não é boa em conta. E fizeram um teste e conseguiram comprovar isso. Então, essa energia do estereótipo, ela também compromete o desempenho, sabe?
Tô ligado.
E esse lance do incentivo também, com certeza, com certeza.
É, foi aquela coisa que a gente falou no começo, né? De quando a gente começou a jogar, tudo mais. Minha prima, por exemplo, no exemplo da minha prima, ela começou a jogar LoL em 2015. Só que ela nunca teve PC, nunca foi de jogar. Cara, ela joga há 5 anos e continua sendo muito ruim. Que ela botou na cabeça dela aquela coisa. Mesma coisa que falar. Ah, menina só joga de suporte. É a mesma coisa.
Tem também a coisa de... É porque tudo na vida é prática. Só que exatamente, a gente tem outras prioridades na nossa vida. Eu comecei a jogar em 2011, 2012, na Season 2. Quando estavam fazendo um... eu ia falar o remake que tava fazendo, mas eu esqueci.
Ah, faz tanto tempo. Mas... saudade dessa
época. Desde que lançaram a Season 2, eu jogo e eu jogava muito e eu deixava de viver a minha vida pra jogar, sabe? Eu me tornei tóxica. Eu consegui me libertar graças a tudo que é divino, mas tem muita gente que ainda tá presa nesse ciclo. Pessoas que jogavam naquela época, elas têm o ritual delas de todo santo dia jogar de noite ou tem, sabe? Virou... Uhum. Parte delas tá entranhada, assim.
É, saiu da rotina e virou uma coisa que ela acha que é essencial pra viver.
Exatamente.
E se alguém chega pra ela e fala pra ela não jogar, ela se estressa.
Aí já chamo de... É vício. Aí que entra o vício.
E dessa pauta, não sei, Grego, tu tem alguma coisa pra falar dessa parte de meninas entrando e tal, equipes mistas, alguma coisa que a gente já falou?
Olha, não precisa acrescentar muito do que a Rita falou, né? O grande problema, além do estereótipo, do preconceito, é quando quem deveria dar o exemplo falha, né? No caso, a própria Riot... teve vários casos de assédio, né, de diferença salarial, das funcionárias mulheres e dos funcionários homens. Então, esse é um problema que várias empresas tentam corrigir, né? A mulher está em constante crescimento no mercado de games, tanto quanto jogadora como produtora, né? Tanto que, no Oscar do videogame, os únicos brasileiros que ganharam esse prêmio foram duas brasileiras. Então, tem que se quebrar o estereótipo que a mulher não sabe ou joga pior. E para elas ascenderem, para elas terem a própria autonomia para o espaço delas, que é bem grande e, olha, cada dia muda mais.
Boa, boa.
Só dando a última complementada nisso daí. E tu vê como o homem escroto fica brabo, para não falar outra palavra. Como ele fica brabo quando vê que uma mulher é melhor que ele no joguinho. Cara, todo mundo já teve essa experiência. Pode ser, não sendo mulher. A Rita deve ter passado por isso já. Mas eu, com uma amiga jogando, ou quando vê alguém com nick de mulher, vai lá e faz alguma coisa surpreendente, o cara já vai lá e já fala alguma coisa. Meu Deus, cara.
Mano, se você... É porque, assim, é muito simples, só que as pessoas não querem assumir. Se você considera que é uma outra pessoa do outro lado, assim como você, e que... elas têm sentimentos, assim como você não faz essas coisas.
Exatamente.
Só que, eu não sei o que é, sinceramente, eu não sei se é preguiça, se é falta de conhecimento, porque falta de conhecimento não é. Militante é o que não falta.
Sim.
Entende? Eu acho que é ignorância. Ignorância não é não saber. Ignorância é ignorar a verdade. Ignorar
não querer ouvir, né?
É.
E também, pra complementar isso que vocês falaram, eu acho que a gente tá muito reativo, sabe? A tudo, exatamente tudo. E aí, parece que a gente perdeu a capacidade de ouvir, sabe? E a gente tem uma boca... isso é clássico, sabe? Tipo, uma boca, duas orelhas. E a gente parece que tudo... Todos os assuntos da vida a gente quer opinar. Parece que a gente não consegue mais exercitar a escuta, sabe? Tipo, meu, pode ouvir sobre tudo, mas tu não precisa opinar sobre tudo. Aprende a ouvir, tu não precisa te posicionar sobre tudo. Quer dizer, se posicionar é importante, mas o importante é tu não precisar falar sobre tudo. Porque isso a gente acaba pirando, a gente acaba ficando entrando nessa coisa de que a gente precisa sempre estar falando sobre tudo e relaxa, sabe? Não é só sobre isso, a gente tem que aprender a ouvir também. Aprender com erro, aprender com acerto e tudo, sabe? Tipo...
Até porque o que é certo e errado, o que é verdade, até que ponto vai a verdade, o que é meia-verdade, entende? Então, o que esquecem frequentemente é o contexto. O contexto é o que considera tudo. Então, tipo assim, o contexto de uma pessoa é a história de vida dela. Se você não conhece a história de vida dela, você não pode julgar. E quando a gente julga, é apontar um dedo pra voltar três pra gente. Então, a energia do julgamento volta pra gente. Então, é um caminho desnecessário, é uma energia gasta desnecessária.
É isso, em suma, né? Só pra gente finalizar, vocês acham que o jogo, apesar de tudo que a gente falou de bom e de ruim, o saldo dele é positivo? Vocês acham que o jogo ele pode ser educativo?
E já pulando na frente, com certeza, porque tem jogos com histórias incríveis e com contextos, condições para serem ensinadas, que nos imergem no jogo. Por exemplo, Life is Strange, Gris, são jogos que têm história linda, música linda. E eu não vejo a hora de a realidade virtual pegar firme mesmo para a gente entrar de vez nesse mundo dos jogos.
Da hora. É, eu acho que é... Vou deixar os convidados falarem, na verdade, vai lá, gurizada.
Olha, sobre a questão da educação do LoL, eu aprendi realmente na pele, por exemplo, eu nunca passei de prata 4. Felizmente, eu não consegui amar tanto LoL, então eu consegui continuar com outros vícios, outros jogos. Mas uma coisa que eu entendi do LoL, eu estudei bastante a mecânica dele, aprendi os termos, era xingado de feeder toda a partida, não sei porque descobrir. E acho que o LoL ensina principalmente é sobre a questão de trabalho em equipe, né? É, o LoL, ele dá até talvez sentimentos conflitantes ao jogador. Pois há muito a cultura do jogue, seja o melhor, vença. Aquela coisa individualista de estar no topo lá em cima. Entretanto, você não chega lá sozinho. É um time de 5 jogadores. Então, por boa vontade ou necessidade, o jogador aprende o trabalho em equipe. E isso é essencial na sociedade hoje em dia, né? Pois ninguém trabalha, ninguém é autossuficiente. E querendo ou não, o LoL ajuda muito isso. E pode ser experiências ótimas para crianças, para pré-adolescente. Produtos mais tacanhos, né? É bem, bem educativo o LoL e de eu volto a tentar. Não tão cedo.
Pós-podcast e gameplay de LoLzinho. Cara, eu vou na mesma vibe da Rita e do Grego. A Rita falou dos jogos que são offline, né?
Ah, e tu percebeu uma coisa? Eu tô mais curtindo.
Isso. Os jogos offline, ele tem uma coisa que ele não tem uma comunidade dentro do jogo. A comunidade que eu tô falando, no caso, não é comunidade do Twitter e tudo mais. É de um... Tu tá jogando com outra pessoa, tá? Com outras pessoas que tu não conhece e tudo mais. Cara, esses, pra mim, são... Os jogos do Flash são os melhores tipos de jogos que existem. Eu posso ser super viciado no LoL, num COD, num CS. Mas, pra mim, um jogo como The Last of Us... Oh, cara,
The Last of Us foi lindo.
Maravilhoso.
Vocês jogaram o 2 já?
Não.
Eu tô jogando.
Nossa, um
amigo. Tô jogando. Eu quebrei meu controle tentando fazer ela tocar violão, mas o meu microfone já tava meio quebrado.
eu quero jogar ainda, não joguei o 2.
É muito bom. Recomendo muito, 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 muito.
Ai, eu me preparar pra chorar.
vai ter que se preparar mesmo, na verdade.
É, realmente vai. Dar uma balançada mesmo.
E a comunidade de jogos online... É, quem faz são os próprios jogadores. E isso envolve muito a questão de educação que o Grego falou, da questão da proposta que o jogo te traz. CS é um jogo igual ao LoL, sem trabalho em equipe, tu não vence. Eu jogo CS no global, por exemplo. Se eu não tiver um trabalho em equipe com 2 jogadores, pelo menos, onde um vai smocar janelão e o outro vai smocar tapete, não vai rolar uma boa experiência, não vai ter uma coisa educativa. Porém, as propostas dos jogos são sempre educativas. Ao meu ver, pelo menos. Independente do jogo seja de tiro, de qualquer coisa do gênero. Ele tem uma proposta educativa por fora. Porém, tem que ter um pouquinho de cabeça só. Tem que estar um pouquinho pra fora do... Como é que é o nome quando tu tá dentro de uma bolha? Fugiu o nome agora.
Contexto, de repente, sei lá.
Mergulhado, imerso.
É quando tu tá, tipo assim...
Alienado.
Tá alienado, isso. Ah, veio a palavra. Tem que sair um pouquinho da alienação pra poder entender isso. Que nem o Greg falou ali, que é um trabalho em equipe e tudo mais. Cara, falou perfeito. LOL é isso. LOL.
Zona de conforto.
É, exatamente. Fazer tu pensar um pouco, mudar o teu mindset. Boa. Vai trocar.
Gente, vai lá, mano.
Não, pode falar. Eu já tinha tudo que falar.
Não, eu fiquei quietinho porque, assim, vocês... Todos ali falaram, eu concordo em tudo, né? Aquela conversa, quem cala consente. Eu, assim, ó, quietinho, porque perfeitos vocês. Assim, ó, tocaram em tudo que eu tava pensando. Uma coisa que, eu não sei se vocês têm algum posicionamento já sobre isso, mas uma coisa que eu fico, assim, ó, não dá pra falar palavrão aqui, mas que eu fico
Possesso.
Possesso, obrigado.
Vermelhinho de raiva.
É, exatamente. Meu, quando tu vê na mídia, na TV principalmente, os caras falando que aconteceu um atentado, não sei o que, por causa de um jogo. Eles distorcem tudo.
E eu posso, aproveitando esse teu gatilho, vocês lembram do caso que teve, eu acho que foi em 2013 ou 14, do menino que matou, tô fazendo aspas com os dedos, matou os pais por causa do jogo Assassin's Creed?
Lembro.
Uhum. Então, acho que todo mundo se lembra, né? Se lembra, Rita?
É, e se eu falar que não, eu vou ser julgada?
Não, não vai não. Rapaz. É assim, os pais...
Tá, Matheus. Oi. Tu só não vai falar esse menino sou eu, né? Então, gente, plot twist.
Não, capaz. Na reportagem, o menino, ele se matou e matou os pais. Por causa do jogo Assassin's Creed, tá? Teve toda uma coisa. Só que, em 2019, ano passado, uns 5 anos depois que aconteceu, um rapaz entrou pra reabrir o processo. Meu, e caíram matando em cima do guri. Caíram matando em cima dele. Tipo, muito pesado pra um guri que, teoricamente, teria se matado. E falando que era dos jogos. A mídia falou que era jogos, que foi por causa dos games, foi por causa do jogo Assassin's Creed, que ele tem um grupo que mata pessoas, tudo mais, tudo mais. Mas nem pra explorar o jogo, né?
Sim.
Nem vai poder entender qual é que é a moral do Assassin's Creed, que é um jogo muito bom, tirando os bugs. E o que aconteceu? Na realidade, os pais eram policiais, por isso que eles tinham arma em casa, por isso que o guri acabou atirando, entre aspas. Na realidade, os pais estavam combatendo uma milícia dentro da polícia, de corruptos. E esses caras foram cobrar os pais deles.
Meu Deus!
E a culpa caiu...
E volta tudo para aquilo de contexto.
Exatamente. Nossa. E tudo caiu em cima do menino. E eu não vi ninguém reabrindo esse caso na mídia pra dizer, não foi por causa dos jogos. Não foi por causa disso.
Agora tá reaberto, Matheus.
Tu viu?
Vai saber.
Tá reaberto.
Tu viu?
Tem um canal no YouTube
que falou... Eu vou pegar o nome agora pra ti aqui, ó.
Boa. Já deixo de indicação pra galera ver.
Pra você ver, né, como é que as coisas são.
Isso.
Que
loucura. Exatamente. E pra ter uma ideia, pro cara poder pegar, eles tiveram que pegar as câmeras de segurança de outro lugar, hackear as câmeras, porque tinham apagado as câmeras. Como é que o menino, no horário que ele teria matado os pais, teria conseguido apagar as câmeras de tudo e tudo mais? Tava muito mal explicado. Só que o pessoal não tava indo pra frente, porque certeza que tinha uma mão por fora.
Não, mas é sempre isso, sabe? A mídia, eles tentam achar uma razão dentro do contexto por exemplo, o jogador tava, sabe? Não é a sociedade que te deixa... É que faz isso contigo, é um jogo, sabe? Nunca é o coletivo, é sempre culpa do negócio.
A liberdade de expressão é muito importante, né?
Por exatamente.
Isso que vários jornalistas independentes mostram o seu ponto de vista e aí você consegue decidir por você mesmo o que você acredita que é verdade.
Ó, eu vou ler umas 3 linhas aqui rapidinho só pra te entender.
Beleza.
O crime ocorreu em 5 de agosto de 2013, na Zona Norte de São Paulo. A conclusão do DHPP, que eu não sei o que é...
Departamento de Homicídio.
Obrigado. Confirma que o próprio departamento havia apontado horas após o crime. Uma das provas de que o Marcelo, e o sobrenome dele que eu não consigo pronunciar, que era criança, matou a família e se matou em seguida, se baseia em um laudo psiquiátrico sobre a personalidade do garoto. E eles acharam que a personalidade dele era parecida com o Ezio do Assassin's Creed.
Ai, que viagem!
Tu viu que loucura? Claro, é que assim, do jeito que tu viu ou a reportagem, tu concordaria. Mesmo não fazendo sentido, porque ele falava assim, que o menino chegava na escola de capuz, fazia o grupo, falava em matar os pais.
Como que a gente
era uma coisa muito que não fazia sentido. Exatamente. É uma coisa que não fazia sentido. Pesquisa depois pra te ver. É muito sentido. Daí eu vi um vídeo de um cara retomando esse assunto. Não, boa parte. Tanto que hoje em dia, com o cenário crescendo, eu nunca mais vi nenhum caso desse. Isso que foi 2013.
Eu lembro, se eu não me engano, foi ano passado. Eu posso estar errado do nome, tá? Suzano foi em 2018, acho que o ano passado, né? Suzano.
Mas a gente podia parar de falar de gente que morreu.
É, tá pesado.
Tá. Não, mas acho que foi ano passado, eu acho, não sei.
Esse tema é pesado, é desespero e tem muita coisa pra se falar.
Tem muita coisa, porque envolve muita coisa também, né? A gente tocou só na parte que é dos jogos.
Se espremer, sai sangue.
É, e não é pouco. Vocês já fizeram parte de alguma equipe de LoL ou de outros jogos? E aí, se vocês quiserem falar um pouquinho, bem rápido assim, só pra dar um resumo pra galera. É que eu sei que o Matheus fazia parte de uma equipe grande, por isso que eu queria que ele falasse só o nome, pelo menos.
É, assim, fala sua fala sobre a equipe de LOL, pausa 2 segundos, faz sua fala de Dida, entendeu? A gente continua e o editor depois que se vire.
Não, editor, sou eu, amigo. Não dá, não dá. Eu sou editor. Tá, mas eu acho que o Matheus resumir aí dá.
Dá, não, dá, eu aguento.
Tá, vamos lá. Eu fiz parte, na verdade, né, de uma equipe aqui do Rio Grande do Sul, tá? E uma equipe de São Paulo, onde se reunia pra fazer a nossa gameplayzinha, né? Ali no Praia de Belas tem um lugar chamado MP3 Live, que é onde aconteciam os campeonatos da época, tá? Ou até MBR, que foi ali ano passado, o pessoal que jogava na minha antiga line jogou com eles. E nós tínhamos tanto o time da Rox, da PlayRS e da MaxRS, tá? Dois eram de CSGO, e um era de LoL. A gente ganhou um campeonato, que foi o do ano passado, que foi o segundo campeonato da MP3, pareceu o primeiro colocado, e no do ano retrasado a gente foi espancado, né? Foi espancado bem bonito, na verdade. Foi a primeira vez que a gente participou. E hoje em dia a gente trocou. Hoje em dia a gente tem uma comunidadezinha, que é o Pau Amarelo. Nós temos um sitezinho que eu mostrei pro Paulo. Tem um sitezinho e tudo mais, que mostra alguns antigos membros. Que é mais, hoje em dia, mais a zoeira.
Mas memorial.
Eu cheguei a participar. É tipo um de memorial. Mostra ali, tem ali nossa trajetória, tem as nossas fotos e tudo mais.
É muito da hora, bonitinho. Eu juro. É muito da hora.
Quem quiser ser... nem me lembro como é que tá o site agora.
Mas, ô, Matheus, eu acho que dá pra vocês deixarem as redes de vocês e aí depois a galera acha ou entra em contato com vocês se quiser e tal, e daí vocês mandam. Na verdade, vocês podem me mandar que eu coloco na descrição do podcast depois o site.
Tá.
Beleza? Pode ser, a gente manda sim.
Tá.
Faltou o Grego.
Acho que você pode... Grego, tu quer falar alguma coisa e deixar tua rede, de repente?
Eu acho que nem tanto um e-esporte, mas um MMO, que tinha um trabalho grande em equipe, é um old schoolzão que é o Tibia, né? E muito trabalho em equipe. E eu até voltando um pouco sobre educacional, né? Você não joga Tibia pra acabar daqui uma semana, você joga Tibia pra ser o melhor jogador antiano. De comportamento organizacional, né? E, então isso me ajudou muito assim, a hoje em dia, sabe, não passar fome, talvez. Organizar minhas contas, o dia a dia. E hoje em dia eu jogo Free Fire. Sim. Eu gostei do PUBG, mas a simplicidade, o lado arcade do Free Fire me chamou muita atenção. E olha, tem novidades vindo aí bem legais sobre o Free Fire. É só isso que eu vou falar. Para mais coisas, falem com o Rafael Braga. Ele é o cara dessa história.
Quando o Paulo falou no início sobre o Spotify, parceria do LOL, eu fiquei me segurando para não falar o quão grande tá virando o LOL, né? Mas... Também porque, cara, o jeito que eles entraram... Aí tu tem que sair, né? Vou deixar...
Não, eu não entendi. Como assim? Agora eu quero saber.
Agora joga,
tu...
Matheus, aí
assim, ó, tu viu o quão grande se tornou o comandário do LOL? Que eles entraram no K-pop e no trap?
Não vi.
Tu chegou a ver Skin True Damage?
É porque eu já fui muito viciada, então eu vou com muito cuidado, entende?
Tá, mas chegou a ver Skin True Damage, né?
Não... Não, Dueco, faz um tempinho que eu não abro.
Tá, então depois você dá só uma olhadinha. Eles fizeram, como o trap tá muito em alta, eles pegaram rappers reais e fizeram como se fosse a voz do jogo. Tanto que no Brasil, a voz do Echo é o Emicida. Opa. Entendeu?
Ai,
então...
meu Deus.
Então tá gigante. E junto com isso, eles fizeram uma coisa com K-pop também. Fizeram uma seleção de skin
do K-pop.
Isso. Desculpa, minha pronúncia é horrível. E o Free Fire tá vindo com isso. O Grego acho que vai poder me corrigir. Teve o do daquele cara que faz evento, que é brasileiro, que tem narigão. Puxa, Alok.
Você é no
Hulk? O Alok.
Teve um.
Alok, velho.
Isso. Teve
é
um.
Sério?
Teve o Free Fire teve um negócio do Alok, que o Alok virou personagem e tudo mais, não teve, Grego?
Sim, sim.
Eu vi essa notícia também. Eu vi.
E agora, o Free Fire... Eu gosto bastante dessa comunidade de divulgação, né? E agora o Free Fire tá vindo com a parte do trap também. Rap barra trap.
É natural, né?
Então, eles, isso é natural, exatamente. É questão de marketing. Misturar mas é uma
cultura
coisa
popular.
Que, isso, é uma coisa que eles estão vendo e estão assim, ó, crescendo e vindo junto.
Ó,
uma coisa muito
chinelada.
Incrível. Mas o do LOL, do trap barra trap rap, ficou muito maravilhoso. Até porque é uma área que eu adoro, né? A área musical.
Pois é.
Que massa, que massa.
Bom, eu vou me despedir.
Despede, Rita. Despede.
Eu vou me despedir, então. Muito obrigada pela atenção, todos que ouviram esse podcast. Esperamos ter contribuído alguma coisa, uma luz na sua vida. E se quiser me seguir no Instagram, é Rita Lamino. No YouTube também, eu faço conteúdo para... programadores e pessoas da tecnologia, e provavelmente eu vou falar sobre jogos porque essa comunidade não pode ficar tóxica. Pois, muito obrigada, beijos, tchau.
Obrigado, Rita, valeu.
Feito, Rita. O Grego ia falar alguma coisa, né?
Então, voltando sobre esse lance do Free Fire, eu até chuto que vai ser uma comunidade maior e mais consistente que LOL. Por quê? A galera tá tendo acesso à tecnologia, a celular, e o Free Fire é acessível. Uma calculadora científica roda Free Fire, então vai ter alguém pra jogar. Exatamente. É um jogo que cresce a comunidade, cresce principalmente na periferia, o que é extremamente importante, os games chegarem em quem não tem acesso, não tem renda, não tem um PC de 2 contos. E, meu, estão fazendo crescer de jeito. O Alok tá lá, daqui a pouco vai entrar mais rappers. Vai entrar a cultura periférica no jogo, né? Então, isso vai
crescer. Boa, boa.
E tá crescendo. Eu ainda não posso falar. Não vou dar spoiler aqui pra vocês. Mas tá vindo uma coisa bem legal, grande, pro Free Fire. Qualquer coisa, procure o Rafael Braga nas minhas redes. E podem ir lá perturbar ele. Que aí, ele espreme isso pra vocês.
É, o Free Fire cresceu muito mesmo. Eu não sei o que o pessoal tem na cabeça. Em falar que Free Fire é um jogo ruim. Cara, ao meu ver, o jogo só é ruim pra quem não conseguiu entender o jogo. Olha só, eu, por exemplo, eu não vou falar que Dota é um jogo ruim, mas eu não consigo entender o Dota.
Entendi, eu tô junto, eu também não consigo entender o Dota.
Porque o Dota é muito mais complexo, né? É muito mais complexo.
Parece, né? Muito. Mas, meu, eu vi a galera reclamando esses dias, eu tava falando com a minha prima. A minha prima tem 14 anos, né? Então é bem o público...
Alvo.
É alvo, né, digamos, do Free Fire. E ela tava me falando que parou de jogar um pouco porque tem muito hack, tá ligado? E realmente, hack é, mano, é insuportável, tá ligado? Tu vai jogar, tem alguém fazendo hack lá. E eu acho que isso é uma coisa que acaba, tipo, tirando um pouco a galera, de repente, dessa... Às vezes tu quer jogar, só quer um joguinho ali pra desanuviar a cabeça e tal. E aí tem um hack desgraçado lá, enchendo o saco. Daí tu desiste, tá ligado?
Mas, é nessa parte que tá aquela coisa do vício que a nossa amiga falou. Mesmo tu tá vendo que o cara tá de hack lá, tu continua jogando o jogo. Tu para, não, então tá, mas na próxima partida não vai ter. E assim não vai indo. Daí ele vai lá, fica tóxico por causa disso e vai lá na comunidade xingar. Não, porque esse jogo é lixo, só tem hack, só tem isso, só tem aquilo.
Sim,
cara, entendi. Todo jogo tem hack. Todo jogo tem hack. Me fala um que não tenha.
É. Eu adorava um, jogava com meu primo. The Duel, que é um... Não sei se vocês conhecem.
Conheço.
The Duel, eu vou ter que ver uma foto pra ver se eu me lembro.
Meu, é muito da hora, eu adorava. E aí...
É aquele Guns? Não era? Hã? Que ficava pulando de um lado pro outro?
Exato.
Ah, tá, eu vi uma gameplay, não cheguei a jogar. Eu vi uma gameplay só.
Meu, é genial. E aí, tipo... Só que uma época começou a vir mais, tipo... Meu, era mais de 2 hacks, tá ligado? E aí não tinha como. Na época, tipo, era todo mundo hack quase. Daí não dava muita graça jogar real.
É, claro. Tem uns hacks que acabam com os games, né? Combat Arms foi... Eu acho que o meu ver Combat Arms foi um desses jogos. Tu botava Tu botava no Google hack Combat Arms. Dava 5 minutos. Qualquer criança com 2 de QI conseguia baixar.
Nossa.
Né? Hoje, não que hoje não seja assim. Só que hoje nós temos uma quantidade de bypass, que é o que eles chamam, se não me engano, que é muito mais forte. Por exemplo, a Steam, o VAC, ele baniu mais de 3 mil players só em 2 semanas atrás.
Bah.
Foi uma coisa louca.
E isso agora... aí que tu falou, Matheus, isso aí que tu falou, é tipo os caras que trabalham banindo outros.
Isso, ou tipo não? Assim, tem um setor, não sei se é assim, mas tem um setor lá, no pessoal que desenvolve o anti-cheat, que eles estão lá só refazendo. Eles pegaram um anti-cheat, foram lá, fizeram a leitura do anti-cheat e botaram ele lá pra ser pego. Daí eles vão lá e conseguem pegar o hack. Mas tem lugares que tem pessoas que fazem assim. Então, Paulo, tu é um programador. Paulo, desenvolve um hack pra mim, te dou $200. Tem gente que é assim. Tem gente que foi pega em campeonato. Subrosa, por exemplo, ano passado, foi pega no campeonato presencial usando hack.
Meu
Deus. Olha os caras. Chegou a ver isso, né, Grego?
Sim, sim.
Entendeu? Galera, foi uma loucura.
Galera, até bem tenho que sair aqui. Vamos fechar?
Vamos.
Beleza. Dá o teu. Deixa tuas redes aí, por favor, Grego.
Bom, galera, a primeira coisa é fora do tema, mas tá do tema. Respeita a quarentena, usa máscara, evita sair se possível, porque se morrer não dá pra jogar uns games. Cuidado com a mídia, tudo bem? Tudo que a mídia diz tem um motivo. Então, quando ela fala sobre games, alguém quer ganhar, certo? E às vezes nem todo mundo quer ganhar muito bem quando é fácil. E os games é uma atividade como quase todas as outras da nossa vida. Elas educam, elas ensinam de forma muito explícita, como uma aula, ou de forma mais intuitiva, né? Até enfiar o dedo na tomada, você vai aprender a nunca mais fazer. E é isso. Valeu pelo convite, galera. E bom dia, noite, tarde, madrugada. Valeu.
Beleza. Tu chegou a falar o teu Insta? Porque eu não sei se eu ouvi.
Ou não, 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 rede. Nem de social, cara, nem tô trabalhando mais com mídias, tô trabalhando interno, tô nem sei.
Ah, não, beleza, então. Mas assim que o podcast sair, eu mando o link pra Rita e tal, e aí isso. Ela compartilha, beleza? Obrigadão aí por ter participado.
Aí, tipo, nós, sabe o que pode marcar? O Rafa, pra dar um hype pra esse bagulho do Free Fire, entendeu?
Massa, massa. E aí, Rafa, tu falou o nome dele, né?
Isso, Rafael Braga. Nós marcamos o Rafael Braga no podcast.
Beleza, mano. E aí, eu vou avisar a Rita e ela te avisa, logicamente. Sim. Mas daí dá um toque nele pra repostar lá, tá ligado?
Sim, sim. Então,
obrigado, porque, mano.
Ele tá sendo artista com rolê, sobre Free Fire. Só pode ser divulgado a partir do dia 29, agora, entendeu?
Beleza.
Tá beleza, então. Paulo, muito obrigado pelo convite. Pra quem não sabe, o Paulo comprou o carro do meu pai.
Cara,
então foi assim que a gente se conheceu, né?
Olha que loucura. Não, gente, isso é até bom tu falar, porque olha como essa vida é louca, né? E aí hoje aqui eu te chamei e a gente tava super, a galera super conectada. Isso foi o mais massa, né? Que a gente tava tudo muito afiado, né? Todo
Sim.
mundo na mesma vibe, né? E aí, esses dias, faz que um mês, eu acho, eu fui com meu pai lá um dia na casa do Matheus, que a gente foi comprar um carro. E aí daí eu comprei o carro do Matheus. Basicamente essa história, e o Matheus tá aqui hoje. E essa vida é muito louca.
Todo lado que vocês forem vai ter um gamer. E sempre tem um amiguinho gamer.
Exatamente.
Então, ó, muito obrigado pelo convite. Cara, muito zica esse podcast. Espero poder participar outras vezes.
Dá.
Também, caso alguém queira me seguir aí, tem meu Instagram, que é @elnunes, @onunes, que é a única rede social que eu uso. Praticamente. Quem quiser, segue lá. Direto tô postando dicas de designer. Então, quem quiser, Boa. Tiver interesse em aprender a fazer uma edição de vídeo, uma criação de imagem do zero, tem lá.
E é isso. Tá competindo com a Rita, os dois.
É, eu e ela.
Mas, mano, muito obrigado vocês dois. Já agradeci a Rita também por terem participado. Foi uma conversa muito boa. Eu acho que a gente contribuiu muito pra comunidade, eu acho, né? Essas informações que a gente trouxe, toda essa conversa que a gente falou sobre games e tal, e universo, eu acho que foi bem mais expansivo do que eu imaginava, na verdade. Eu fiz uma pauta bem simples ali com 3 perguntas. E eu pensei, eu vou fazer pouca pergunta pra eles, porque daí se eu fizer pouca pergunta... Vai ser meia hora, né? E aí a gente começou a falar e não parou mais, né?
Meu relógio aqui tá marcando quase uma hora e meia.
Cara, exato, uma hora e meia. Mas é isso, Dali. Muito obrigado por você que ouviu também o podcast até o final. Manda pros amigos. Se tiver interesse de nos seguir também, @petfurgs lá no Instagram. A gente tá lá. E o meu Instagram pessoal é @pauloguedes com Z no final. Ao invés de S, né? Guedes, daí é o Z no final, beleza? Mas, gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez. E valeu.
Valeu, galera.
Valeu, Gregor.
Beleza? Tamo aí. Aquele abraço.
Aquele abraço, meu parceiro. Valeu. Qualquer coisa dá um grito.
Valeu. Beleza, meu abraço.
É abraço. Bem. Falou, querido.